Chega.
Tenho 54 anos, sou um homem vivido, já fui office boy, técnico em eletrônica, policial, advogado, professor e agora jornalista. Vivenciei riscos de morte reais, lutei para me manter vivo. E isso não somente enquanto era policial. Trabalhei muito e ainda trabalho, como todos fazem, ou querem fazer, ou deveriam fazer. Ganhei e perdi dinheiro, casei, tenho filhos e por causa deles descobri o que é o futuro além de mim. Minha essência fundamental é ser um homem curioso e indagador, é o que me move. Costumo dizer que sou um eterno estudante, sei que muitos amigos vão comprovar isso. Tenho o hábito voraz da leitura, dizem que sou uma pessoa inteligente, mas nem considero isso. Reafirmo a máxima de Sócrates, tudo o que sei é que nada sei. Não há inteligência maior que Deus, e é assim que eu vejo. E diga mais, aquele que pensar que está sentado em um trono acima dos outros, um dia vai descobrir que está sentado mesmo, é na própria bunda. Nenhum homem pode perder a humildade, porque a arrogância e a soberba podem parecer portos seguros para ele mesmo, mas são o inferno para os outros. Procuro me conduzir de acordo com a trilogia de Ulpiano, grande jurista do direito romano. Dar a cada um o que é seu, não causar dano aos outros e viver honestamente. Mas, como todo ser humano, sou falível e sei que nem sempre apliquei isso ao pé da letra. Sou um homem racional e adoro filosofar. Não raro. Alunos e amigos me encontraram na rua, no metrô ou no ônibus, falando sozinho. O solilóquio é como um jogo de xadrez consigo. A gente nem percebe que o está fazendo. Nesses raciocínios, sempre procurei perguntar a mim mesmo três coisas. 1. Este pensamento é coerente? Seus elementos estão em harmonia, não estão em choque um com os outros? 2. Este pensamento é consistente? Resiste a raciocínios contrários? É uma tese sólida que resiste à antítese? 3. Este pensamento se refere à realidade? Tem objetividade? Pode ser aprovado, ainda que por dedução? Essas três perguntas são o filtro crítico pelo qual faço passar as narrativas, os discursos, as opiniões, as teses e inclusive as condutas alheias. Minha escala de valores começa na família, passa pelos amigos e termina no meu país. Sou um brasileiro, adoro este lugar. Conheço-o de norte a sul e de leste a oeste. Apenas em 4 capitais nunca fui: Palmas, Rio Branco, Boa Vista e Macapá. Todas as outras conheço e posso dizer. Mais centenas de cidades. Este país é múltiplo e lindíssimo. Nele há gente boa, cordial, correta e de boa vontade, de honestidade. O povo brasileiro sempre foi sedento. Nos anos 80, quer parecia pela era o PT, e éramos todos socialistas. Já falei isso em mais de uma oportunidade. No verão de 1984, quando fomos às ruas pelas diretas já, vibrei com o discurso de Lula, de FHC, Mário Covas e especialmente de Tancredo Neves, que era a grande estrela na época. Eu tinha apenas 18 anos. Fui para a Praça da Sé, coração da cidade de São Paulo, de ônibus e skate. 8 anos depois, em 1992, marchei na Avenida Paulista pedindo o impeachment de Collor. Fui um dos caras pintados. Mas já não era socialista. Tinha visto a derrocada da URSS, a reunificação das Alemanhas, tinha lido Gorbachev e já questionava profundamente aonde aquela sistema político e econômico desaguava. Eu cursava direito no Largo de São Francisco. Toffoli foi meu colega de sala e Lewandowski foi meu professor. Teoria geral do Estado, se não me falha a memória. A bandeira já era contra a corrupção e Collor tinha sido uma grande decepção. Pois bem, durante um bom tempo acreditei na sinceridade de Lula e, mesmo sabendo que não era intelectual, acreditei que ele poderia fazer um bom governo. Votei nele em 2002, mas já no primeiro mandato aconteceu o escândalo do Mensalão. Contava então com quase 40 anos. Já era um homem feito e com bastante raciocínio crítico. Percebi que Lula e o PT abraçaram a corrupção como forma de governo, que não tentaram mudar isso, mas usar. Em 2006, já vou votei em Alckmin. Em 2010, muito a contragosto, votei em Serra. E com mais desgosto ainda, em Aécio em 2014. Em 2018, pensava em votar no Amoedo. Mas quando Favireto deu habeas corpus para Lula em julho, fiquei muitíssimo indignado. Uma malandragem descarada que mesmo quem não é advogado, juiz, jurista, reconheceu. Percebi que, para chegar a um governo honesto, seria preciso um homem enérgico. Firmei meu voto em Bolsonaro, exatamente ali. Em 6 de setembro de 2018, acontece o atentado contra Bolsonaro. Leitores estavam falando de uma tentativa de homicídio. Rasteira, viu? Com um facão de cozinha. Causou e causa repugnância, asco, nojo, que já naquela época houvesse quem questionasse a realidade da facada. E até quem dissesse que o próprio Bolsonaro encomendara isso. Ontem vi o desabafo dolorido de Bolsonaro e doeu muito em mim. Porque confessei acima, ele não era meu candidato. Ao início das eleições, sou eu um homem mais discreto. Não falo de arrogo como ele e até digo. Há coisas que ele fala que me irritam profundamente. Eu não as falaria, seja pelo conteúdo, pela oportunidade ou pelo mundo. Ele é politicamente incorreto. Ou, como meu grande amigo Laerte bem sintetizou, é um tosco genial. Então, o apoio. E mais uma coisa é inegável. Trata-se de um homem sincero, feito de substância só, metálico, direto. Por sua história, por sua conduta passada, pode-se afirmar com firmeza suficiente que é um homem honesto. Isso irrita profundamente a esquerda, porque essa bandeira da honestidade não lhes pertence mais. A partir daí, todas as narrativas da esquerda perderam o pé na realidade. São apenas mentiras. Pior ainda, são calúnias. Porque o que realmente está acontecendo é o inverso do que dizem. É asqueroso, nojento, objeto que digam que a facada seja culpa de Bolsonaro. A tentativa de homicídio deveria do fanatismo repugnante e cútico nessas pessoas que idolatram um corrupto subletrado. Por outro lado, Bolsonaro realmente derramou o sangue pelo Brasil. Será que não percebem isso? Pior ainda, acusam as pessoas que ora são de direita de serem os agressores, mas não é o que vemos. Desde o empresário Carlos Alberto Bettany, que teve o crânio fraturado diante do Instituto Lula em abril de 2018, até a facada em Bolsonaro. Meu Deus, onde está o senso de realidade dessa gente que tenta justificar o injustificado? As vítimas somos nós, não eles. Não somos nós que estimulamos a violência. Calem-se, Randolfo. São eles que a praticam. Nós que somos agredidos, cuspidos, esfaqueados. São eles que dizem odiar quem não digitou 13 nas eleições. Em uma manifestação de esquerda, além de depredação, tacaram fogo em prédio público, Ministério da Agricultura. Mas em uma manifestação da direita com milhões na Avenida Paulista, não há sequer uma lixeira quebrada. Há filas para os banheiros químicos. Uma ordem que nunca vi antes. Vejam a realidade. Que porcaria de politicamente correto praticam, não? Que tolerância, que fraternidade. Daí que não dá mais. Pelas mentiras, pelas calúnias, pelas loucuras e pelas violências que praticam. Essas pessoas merecem o oblívio, o esquecimento, a lata de lixo da história e o opróbrio social. Já deu. Chega. Fábio Talhari para a Vida Destra, 19 de 12 de 2019.